viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje tenho a honra de ter comigo o Dr. Jorge Rangel, que é presidente do Instituto Internacional de Macau. É macaense, é de uma família muito antiga de Macau, tem uma obra notável, teve uma vida e tem uma vida notável e foi secretário adjunto, que significa ministro em Portugal, secretário adjunto da última equipa do governo de Macau, que esteve em Macau, liderada pelo general Vasco Rocha Vieira, entre 1991 e 1999. Muito bom dia, Dr. Jorge Rangel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo connosco.
Muito bom dia. É um prazer estar aqui para conversar sobre Macau e vamos ver se conseguimos dar aos ouvintes algumas informações úteis e interessantes sobre o que foi uma experiência de vida e o que é Macau hoje.
Ora, é justamente por aí que eu gostaria de começar, por saber como é que vê Macau de hoje, mas relacionando com Macau antigo, começando com a sua vida quando era mais jovem, e como é que se acha que há uma grande mudança em relação a Macau antigo, e o que é que foi tão bom de Macau antigo que de maneira nenhuma consiga esquecer e que reencontra ou não em Macau dos nossos dias?
Bem, todos sabem que Macau mudou muito nestas décadas, e sobretudo após a transferência da soberania, ou do exercício da soberania, para ser mais correto, em 1999. Mas já antes, naquelas duas ou três décadas anteriores, tinha havido um impulso novo ao desenvolvimento. Macau foi uma cidade pacata, nos meus tempos de jovem, de criança ainda. Macau era uma cidade muito pacata, era uma cidade de vivendas. Eu, quando conheci a Angra do Heroísmo, pensei, bom, Macau era assim, mais ou menos. Portanto, uma cidade com muitas vivendas, muitas casas térreas, poucos edifícios altos, eram uns quantos que eram hotéis, e de resto a nossa vida fazia-se quase totalmente a pé. A cidade era muito mais, tinha uma dimensão muito mais reduzida. Conhecíamos as pessoas dos nossos bairros, conhecíamos, tínhamos os nossos amigos espalhados aí, praticávamos muito desporto, a vida era muito mais simples, não é? As pessoas, como disse, conheciam-se, os próprios governantes estavam muito próximos das pessoas, podiam andar na rua e conversar com as pessoas à medida que iam andando. Era uma comunidade muito católica, portanto a Igreja Católica teve naquelas partes do Oriente uma influência muito grande. E continua a ter uma influência grande, apesar da mudança de Portugal para a China. E as recordações que posso ter são desta vida despreocupada da infância. Houve um acidente de percurso na minha vida que terá influenciado provavelmente muito do que eu fiz depois, que foi o falecimento da minha mãe. Eu só tinha 4 anos quando ela morreu. E foi num parto, na altura acontecia muito, juntamente com uma irmã minha, que no dia do nascimento faleceram as duas. E portanto acabei por fazer uma vida mais ligada a outras pessoas da família, uma avó dedicadíssima, uma empregada, que na altura, ainda hoje em Macau é assim, existem as empregadas chinesas, hoje são filipinas e de outras nacionalidades.
Ajudam sempre muito.
E portanto tive uma empregada chinesa também muito próxima, que cuidava de mim, além da minha avó. Portanto, o meu pai ainda era um jovem, tinha a sua vida e continuou a desempenhar a sua vida, a sua missão como profissional em vários domínios, e passava muito tempo com os amigos, com os vizinhos, e com a minha avó e essa empregada. E portanto, os dois mundos estavam ali. A minha avó era macaense, mas portuguesa, e a minha empregada chinesa, vinda da China. Portanto, desde pequenino fui influenciado por estas duas vertentes de Macau. E também a língua inglesa entrou no nosso dia-a-dia desde o início, com o meu pai, português, mas português nascido em Xangai. Xangai foi aquela grande cidade internacional da China na viragem do século XIX para o século XX, ainda nas primeiras décadas do século XX. Hoje voltou a ser uma cidade impressionante. E meu pai nasceu e cresceu em Xangai. Já o pai dele tinha nascido em Xangai também. O avô tinha ido de Macau para Xangai. Nós temos 10 gerações de presença continuada em Macau e noutras partes do Extremo Oriente. E ele na escola falava francês, estava na escola francesa, porque havia uma grande concessão francesa dentro da cidade de Xangai. O inglês era a língua do dia-a-dia. Falava português e falava alemão com a mãe, com a minha avó, a mãe do meu pai era alemã.
E
então foram várias línguas que entraram no meu dia-a-dia desde pequenino.
Posso dizer que é um poliglota.
Quer dizer, não propriamente, embora esteja à vontade em algumas línguas. Depois também, quando já como universitário, andei por várias universidades e, portanto, tive mesmo que aperfeiçoar o conhecimento de algumas línguas para poder fazer os meus cursos. E, portanto, foi uma experiência de jovem muito, muito interessante. Não posso deixar de referir o meu liceu. Portanto, Portugal teve esta estrutura extraordinária chamada o liceu, portanto, as grandes escolas, não só aqui, mas também no vasto ultramar. O liceu de Macau, que tinha como patrono o infante Dom Henrique, portanto, até em termos simbólicos, foi para nós extraordinário.
Era um grande patrão.
E naquele mundo tão intensamente chinês, o liceu teve para nós uma influência extraordinária, porque muito do Portugal que nós não conhecíamos, eu só vim para Portugal, já tinha 19 anos, para estudar, e até então a minha visão de Portugal era assim um pouco mítica, não sabia bem o que é que ia encontrar, e aquilo que sabia era através do liceu
e
de algumas organizações, como a Universidade Portuguesa, que tinha uma influência muito grande nessa época, na juventude, organizava atividades esportivas, culturais e outras, e também convívios entre os jovens portugueses de Macau.
E qual foi o curso que veio tirar para Portugal e o que é que sentiu?
Bem, a diferença entre aquele Portugal mítico e a realidade era enorme, realmente, mas depois habituei-me a encontrar o Portugal, a tentar descobrir aquilo que para mim significava a mensagem dos chamados egrégios avós, não é? Que também chegava até nós. Sabíamos que ali das praias distintas, das praias distantes do Ocidente, vinha uma mensagem renovada através do liceu, através das conferências, através das publicações, chegava através do cinema, dos documentários portugueses que eram passados antes dos filmes começarem. E em Macau ia-se muito ao cinema, nas estatísticas das Nações Unidas. Era uma cidade pequena e um dos grandes divertimentos da juventude era ir ao cinema. E as Nações Unidas, na sua estatística, dizia que Macau era a cidade do mundo onde se ia mais ao cinema. E, de facto, havia em cada canto um cinema. E portanto, estas imagens que fomos colhendo de Portugal, eu depois tentei procurar encontrá-las cá. Portanto, correndo o país, ainda vim um mês antes das aulas começarem, de Guimarães até ao Algarve, tentando descobrir tudo o que era possível, incluindo aquilo que no compêndio de geografia nós estudávamos, e tinha muito mais a ver com o Portugal, o pequenino Portugal continental, do que aquilo que tinha a ver com a nossa realidade. Eu sabia os nomes das estações de caminho de ferro todas, e quando pela primeira vez apanhei o comboio para ir do Cais de Tudré a Cascais, fui olhando para aquelas estações e bate tudo certo, estava no meu compêndio de geografia. Pois eram os montes, os rios e os vales. Ainda hoje consigo dizer os rios da margem direita e da esquerda do Rio Douro, por exemplo, não é? Sabor Tua, Corpo da Amiga Sousa, Águeda Coa, Távora Paiva.
Era
um ensino muito, muito centralizado aqui
em Portugal.
Na realidade portuguesa, não só na geografia, mas também na história. Isso pouco sabíamos da realidade circundante de Macau.
Exatamente.
O que era o aspecto negativo que podia apontar. Mas tudo isto também reforçou a nossa ligação a Portugal. E quando cheguei, procurei descobrir esse Portugal. E fui encontrando esse Portugal profundo aqui e ali. E encontrei Lisboa, abriu-me os horizontes de uma maneira extraordinária. Comecei a apreciar o bom cinema, ir ao teatro. Era dos poucos jovens que ia à ópera, a São Carlos, nesse tempo. Gostava imenso. E foi para mim uma viagem de descoberta, aquele primeiro ano aqui. E depois conhecer o mundo numa outra dimensão. Porque eu, quando era miúdo, ia à pesca, gostava muito de pescar. E o Porto Exterior era ainda relativamente recente, era ainda muito pacato, os barcos entravam e saíam muito mais para o Porto Interior.
Tinha
de Macau.
Tinha ideia que a pesca era no Porto Interior.
Eram uns navios a vapor que faziam ligação entre Macau e Hong Kong. Agora são aqueles barcos muito rápidos, fazem ligação em uma hora. E ia à pesca e eu olhava para a linha do horizonte. Nesta altura também convém lembrar que a China estava fechada ao mundo, portanto nós nem à China podíamos ir, que a fronteira estava fechada. E então ia pescar e olhava para aquela linha do horizonte e pensava o que é que está para além daquela linha. Um dia ia descobrir o que é que está para além daquela linha. E só descobri um dia, ainda era miúdo, quando meu pai me mandou fazer uma viagem. Portanto, meu pai era realmente um pedagogo muito especial, que acreditava que é preciso pôr o jovem, o filho, portanto, neste caso, com alguma educação que implicasse algum choque. Então, com 13 anos de idade, recebi um bilhete de avião na mão dele para ir ao Japão, para conhecer o Japão, num tempo em que ia encontrar um tio meu, que eu não conhecia nem ele, portanto, era irmão ou primo do pai dele, que vivia em Yokohama, nem sequer estava em Tóquio. Num tempo no Japão era tudo em japonês, o inglês ainda era muito pouco utilizado e
não me diga que aprendeu japonês.
Os letreiros ainda não estavam em inglês. Portanto, lá fui eu, chego a Tóquio e ainda tive que saber como é que ia telefonar para casa desse tio. Atendeu a chamada a filha dele, portanto, minha prima, e combinei que ia apanhar o comboio. Ela disse, olha, há comboio às tantas horas, a estação fica no centro de Tóquio, deu umas indicações todas. E, portanto, sem saber japonês, lá...
E gostou do Japão?
Gostei imenso, imenso, imenso. Então, o que é que eu fui encontrar? Eu consegui fazer aquilo que os portugueses chamam de desenrascanço, não é? Português, eu gosto muito de improvisar, e esta herança foi passada também para os portugueses do mundo. E então chego a Yokohama, está ela na estação à minha espera, sabia qual era o comboio, e leva-me para casa e vejo uma casa japonesa e vi um jardim japonês, e nisto aparece à minha frente um homem vestido à japonesa. Era o meu tio. E disse, afinal, pensei, o meu tio afinal é japonês. E depois começa a falar português comigo e entramos na sala da casa, toda ela era japonesa, toda a decoração era japonesa. A única diferença é que na parede mais nobre da casa havia uma coisa extraordinária, que era uma enorme bandeira nacional que ocupava o lugar mais nobre da sala. É esta ligação que ele mantinha a Portugal.
A Portugal, que é, portanto, fantástico, não é? Realmente,
estas memórias são
preciosas.
Não é?
E quando é que, e já agora gostava também de fazer a pergunta, quando é que começou a perceber, porque se nós analisarmos a sua bibliografia, notamos que toda a sua obra vai em direção à identidade de Macau, à preservação da identidade de Macau. Quando é que começou a perceber que realmente era muito importante falar de Macau e a identidade macaense e a preservação?
Sim, sobretudo quando percebemos que estávamos num espaço, julgávamos que era nosso, mas que afinal era emprestado ou cedido de alguma maneira, em circunstâncias diferentes, em condições diferentes. E a partir daí, porque a certa altura sabíamos que um dia podia haver uma mudança, e ela efetivamente aconteceu. Quando o general Ramalhiano visitou a China, recebeu a indicação de que a China estava preparada para negociar o futuro de Macau, na sequência do que já tinha tido início no que respeita a Hong Kong. E o general Ramalhiano, quando chega a Macau, depois da visita a Pequim, anuncia em Macau o início das negociações. Mas já muito antes tínhamos aquela percepção, e lendo isso nos poemas do grande poeta macaense que escrevia em patuá, o Adé, que foi meu vizinho no bairro de Tapsiá, que era um bairro genuinamente macaense, percebemos aquela alguma angústia, mas também alguma
muito
esperança.
Grande.
E eu sou do lado da esperança, portanto, não vou atrás das angústias. Eu entendo que sim, temos que enfrentar as angústias, mas descobrir caminhos e procurar soluções para os problemas. E por isso, a minha entrada no governo também tem a ver com isso.
E era justamente sobre isso que
um
também
dia,
gostaria de falar
depois
consigo.
Depois do percurso universitário, Regressa a Macau, já depois do 25 de Abril, tendo estado em África como capitão miliciano de infantaria. É curioso, estava na Alemanha, portanto, terra da minha avó, a estudar, quando recebi a carta de chamada para me apresentar. Estava na Friedrich Wilhelm Universität em Bonn, ali ao lado de Colónia. Bonn era a capital,
Colónia.
Era capital de,
é tão bonito.
Era capital da então Alemanha Federal. Fui várias vezes ao outro lado para comparar, para poder ver a diferença. Tive sempre esta curiosidade de perceber os dois mundos em confronto e em contraste. Eu fui a Berlim Leste várias vezes e a minha opção estava feita depois da primeira visita, portanto não tinha dúvidas nenhumas. Enfim, não vou perder tempo a falar de Berlim Leste agora, mas podíamos um dia falar sobre isto, porque era profundamente marcante aquela travessia do Checkpoint Charlie e estarmos ali perante, mesmo ali numa linha divisória, com aquele muro já construído, perceber a diferença entre os dois mundos. Portanto, a opção estava feita. E então recebo uma carta de chamada para me apresentar numa outra universidade, a que nós chamávamos de Escola Prática de Infantaria, em Mafra, e de repente sou transformado em militar. Portanto, foi um salto brusco.
E foi traumático? Foi um salto
não,
traumático?
Não, nada. Eu devo dizer que... olha, já agora aproveito para dizer que o meu diretor de instrução, no primeiro ciclo de Mafra, foi o pai da pessoa que me está a entrevistar, a professora Ana Cristina, porque o major Vitor Alves foi meu diretor de instrução. E depois convidou-me para organizar o jornal da Escola Prática de Infantaria, ainda soldado cadete. E portanto fiquei a fazer o jornal, porque já tinha alguma experiência de jornalismo, tinha feito o curso, entre várias coisas, tinha feito o primeiro curso de jornalismo aqui de Portugal, organizado pelo Sindicato Nacional de Jornalistas, em que fui o primeiro classificado com classificação de ótimo, e recebi um convite para trabalhar no Diário de Notícias, mas depois
quebriu, foi sempre assim, de ótimo em ótimo, de ótimo em ótimo.
E portanto, quando acabei o meu primeiro ciclo, percebi que estavam a escolher militares jovens, mas já com cursos feitos ou com cursos em fase de conclusão, ou fazendo pós-graduações já, portanto já com 25 anos, para serem futuros capitães, porque foi uma fase muito especial em que havia necessidade de preparar mais militares com mais alguma experiência de vida e com alguma, mais idade, que era normal quando se entrava na tropa. E então fui escolhido para fazer o segundo ciclo também em Mafra, no ramo de infantaria, continuei lá, mas não sabia bem o que é que estava a acontecer, sabia que estávamos em observação, estavam a fazer uma seleção de jovens que de repente passaram de soldados cadetes para aspirantes, que era o que acontecia quando acabávamos o curso. Eu fiz quatro dias aspirante. Embarquei para a Guiné para fazer um estágio.
Mas isso foi no terreno e já foi guerra pura e dura.
Passei 4 meses como alferes, regressei, estive ligado a uma companhia de cavalaria nessa altura, que já tinha 16 meses de guerra no norte.
E foi
aí
que encontrou o general Vasco Rocha Vieira, não?
Não. Eu conheci o general Vasco Rocha Vieira já mais tarde, já depois do 25 de Abril. Ele estava em Macau. Como secretário, fomos o chefe de Estado-Maior, teve um papel muito importante naquela fase confusa de mudança, e foi também secretário das Obras Públicas, com o general Garcia Leandro, na altura jovem major, graduado em coronel, foi o primeiro governador com quem trabalhei. E na Guiné, portanto, tive 4 meses, fui chamado de volta para a Escola Prática de Infantaria novamente, fazer o meu curso de comandante de companhia, já graduado em tenente. Eu fiz o curso e logo a seguir fui mobilizado para Moçambique, mas preferia para a Guiné. Já estudei a Guiné profundamente, tive aquela experiência de 4 meses
e
não
difícil.
Foi nada difícil trocar, apareceram não. Vários interessados em trocar.
O clima.
Eu iria em rendição individual para Moçambique e provavelmente podia ter ficado no ar-condicionado em Lourenço Marques.
Pois podia, mas, e o clima era outro.
Mas eu devo dizer que eu também quis ter esta experiência militar. E, portanto, aliás, tudo o que eu fiz na
dura.
Vida, tudo o que eu fiz na vida procurei fazer com toda a intensidade, vivendo as coisas em toda a sua autenticidade. E também foi assim na vida militar. E, portanto, logo ao trocar, fui mandado para os Açores para formar a minha companhia, portanto, comandei uma companhia de jovens açorianos, portanto, sendo de Macau, governar uma companhia de jovens açorianos, indo para a Guiné, acreditando naquela ideia de que ia defender a pátria na Guiné. E ainda acreditava nesta ideia. Não sei se deixei de acreditar.
Não sei, por exemplo, meu avô nunca deixou de acreditar nisso. Há pessoas que nunca deixaram de acreditar. Não era política, era a pátria. Estavam a defender a pátria.
Eu tendo nascido em Macau, naquele pequeno Portugal distante, e tendo aquela imagem mítica de Portugal, e depois descobrindo a realidade, mas sabendo perceber a diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que eu encontrei, e procurando, mesmo assim, encontrar no Portugal profundo, como disse há pouco, aquilo que havia de melhor, que tinha ficado, que era o legado de séculos de Portugal, não só na língua, mas também em tudo, nos hábitos, nos costumes, nas tradições, na vida, enfim, em tudo o que foi sendo Portugal ou foi fazendo Portugal ao longo da história. Porque eu olhei para a história como sendo uma única história. Uma única história. Não sou muito de arrancar fotografias e deitar abaixo estátuas. A história é a história e temos que perceber as coisas no seu tempo. E esse é o exemplo que eu sinto no Brasil. Eu vou ver aquelas instituições portuguesas no Brasil, que fui conhecendo mais tarde. Devo dizer que o Brasil é um dos melhores legados de Portugal. Portanto, quando vou ao Brasil, digo sempre aquilo
mais
de 200
milhões a falar português.
Onde também dei aulas, fiz conferências e onde gosto sempre de ir e vou muito. Com a pandemia, claro, tive que interromper, mas dizia aos meus amigos brasileiros que Portugal deixou obra no mundo, mas se calhar as duas maiores obras que Portugal deixou no mundo são o Brasil e a língua portuguesa. E portanto tudo isto faz parte de mim, portanto todo o meu percurso tem a ver com isto, a memória de Macau, mas integrada num contexto muito mais amplo, que é a presença de Portugal no mundo, o seu legado, a sua memória, e porque também entendo que não fazemos um futuro, e é este o mal que ainda falta ultrapassar aqui, não fazemos um futuro, não construímos um amanhã se nos esquecermos do caminho todo que já foi percorrido até hoje.
Exatamente.
Sim.
Muito obrigada, de facto, esta foi uma lição de vida, nós estarmos aqui a ouvir foi um exemplo e uma lição, e nós que estamos aqui neste programa de viagem pelo Museu de Macau, para nós o Museu de Macau tem a ver com Macau e com todas as pessoas que permitiram que este museu fosse possível. E estivemos a ouvir, como vamos ver no programa que se segue, estivemos a ouvir alguém que permitiu que houvesse esta ligação e esta ponte entre Portugal e Macau. Muito obrigada, Dr. Rangel, e fica desde já convidado para o próximo programa sobre a sua obra em Macau em relação com Portugal e a ponte que estabeleceu com Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu. Foi um enorme prazer estar aqui.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.